Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, como preliminar, como Vossa Excelência deseja encaminhar essa sabatina? Serão de 3 em 3 questionadores, 4 em 4? Como é que Vossa Excelência está imaginando?
Só para meu planejamento. Qual é a sugestão de Vossa Excelência? 3?
Eu acho que de 3, né? Em 3 é muito razoável.
Ou 4, né? Vamos por 4?
É que, como, 3, desculpa, só, não são só 4 inscritos?
Não, são 5. São 5 inscritos. Podemos eventualmente fazer uma rodada geral, a menos que Vossa Excelência tenha uma outra sugestão.
Não, não. É só.
Tá bem.
Senhor presidente.
Uma rodada geral, diz o senador Agripino. A rodada geral.
A rodada.
Então, os senadores vão fazer as suas indagações, as suas intervenções, e os senhores, ao final, responderão.
A rodada geral, obviamente, nos obriga a sermos mais telegráficos para que nós possamos, ao final, estarmos presentes para, naturalmente, receber as boas informações necessárias que nós estaremos encaminhando a Suas Excelências, os nossos embaixadores.
Vossa Excelência é sempre cirúrgico, preciso nas suas intervenções.
Que se apresentam hoje à Comissão de Relações Exteriores, Sua Excelência, o embaixador Antônio José Ferreira Simões e o embaixador Ricardo André Vieira Diniz. A meu juízo, senhor presidente, nós estamos aqui diante de dois excepcionais quadros da boa escola, da Escola do Rio Branco, do Itamaraty, que oferece à sociedade brasileira extraordinárias contribuições e formações. Esta é uma daquelas instituições que nós consideramos, eu me refiro ao Rio Branco, eu me refiro ao Itamaraty, a uma instituição que, muito mais que pertencer a qualquer governo, pertence ao Estado brasileiro e que não pode, em hipótese alguma, em circunstância qualquer, estar capturado pelo interesse circunstancial de qualquer dos governos que legitimamente governa o nosso país pela importância estratégica. São instituições como o Itamaraty, são instituições como as Forças Armadas, que não podem e não devem, a pelo menos meu juízo, estar disponível para as circunstâncias políticas, as circunstâncias ideológicas e assim por diante. Isso só reforça a importância estratégica da instituição Itamaraty, cada vez mais estratégica, considerando a globalização, a integração e a necessidade de pontes que possam conectar o nosso país e os nossos elevados interesses mundo afora. Portanto, estamos aqui diante de dois excepcionais quadros que, indistintamente, eu não faço referência a um e outro embaixador, indistintamente percorreram uma exitosa trajetória e por mérito ao longo dos anos no Itamaraty, e as apresentações que fizeram aqui, a meu juízo, de novo, sintetizam essa minha impressão, essa minha convicção, ambos afirmando com muita convicção, e não apenas isso, absolutamente, a mim ficou esse juízo, absolutamente consciente dos desafios que os nossos países têm nas missões em que Vossas Excelências são submetidos a essa comissão e, posteriormente, ao plenário do Senado pela Presidente da República. Tanto o embaixador Diniz como o embaixador Simões deram aqui demonstrações evidentes de que tem dimensão e clareza dos desafios em todos os campos na construção e nas sinergias dos nossos países. Mas eu quero também, senhor presidente, aproveitar a presença aqui do embaixador Simões para fazer aqui uma reflexão, até porque o embaixador Simões foi secretário para a América do Sul, Central e Caribe durante o período de 2010 a 2015. Foi também o coordenador nacional do Mercosul durante os anos de 2010 e de 2015. Esse período foi um período bastante conturbado, não apenas na política, mas também na economia. Eu sou um daqueles que se associa à manifestação, que para mim é emblemática, do professor Celso Laffer, nosso ex-chanceler, quando consagra que Mercosul não é opção, Mercosul é destino. Isso é tão óbvio que salta aos olhos. É natural que todos nós estejamos fazendo esforços para construção e integração em nossa região. O Mercosul está fazendo 24, 25 anos, está fazendo bodas de prata, né? E olhando o mundo afora, vendo as boas alianças, as boas uniões aduaneiras que foram constituídas, nós percebemos que, de certa forma, com todas as características e naturezas dessas alianças, dessas cooperações, enfim, desses blocos, olhando o mundo afora, nós temos um conjunto de experiências que mostram que, em outras regiões, isso avançou muito mais. Isso se institucionalizou, se até mesmo como cultura. Evidente que quando nós olhamos para a União Europeia e a gente vê extraordinários desafios que a União Europeia está vivenciando, com crises circunstanciais, a Espanha mesmo, para onde Vossa Excelência está indicado, circunstancialmente a Grécia, os desafios que estão colocados no processo migratório do norte da África para a Europa, considerando o Mediterrâneo como, enfim, ponte de conexão. Enfim, nós olhamos para essas experiências todas, para a ALCA, que Vossa Excelência, em outro governo, já serviu, mas olhando para o Mercosul, a gente fica vendo a necessidade de uma reflexão do balanço que precisa ser feito nesses 20, 25 anos de Mercosul. Quer dizer, que ameaças e que oportunidades perdidas no campo institucional da política e no campo econômico. Porque parece-me que, como condenação, que dificuldade estamos tendo no âmbito do Mercosul, no âmbito da Unasul, para uma solidificação de princípios e valores que, pelo menos para nós brasileiros, são muito caros, como liberdade de imprensa, como estabilidade das nossas instituições, tudo isso está vinculado a um valor muito caro aos brasileiros, que é o valor da democracia. E, vez por outra, há sobressaltos em nossa região. Vossa Excelência foi mesmo embaixador da Venezuela, um país importantíssimo para nossa região, que passa por uma quadra, não por uma conjuntura, mas por uma dificuldade estrutural, né? Aqui, hoje mesmo, nós recebemos um importante relato de um editor, de um veículo de comunicação, atestando todas essas dificuldades, dificuldades com a Bolívia, a Argentina, em meio a muitas crises e na relação com o Brasil, adotando medidas protecionistas, não tarifárias a todo momento, criando dificuldades para o empreendedor brasileiro, enfim, na linha daquilo que nos conduz o nosso bom presidente Aloysio Nunes Ferreira. Eu também acho que é hora de nós virarmos a página. Acho, inclusive, que o embaixador Mauro Vieira tem dado passos razoáveis nessa direção. Falta muita coisa, porque existem escolhas que nós questionamos, que não, quando questionamos, não questionamos o embaixador, questionamos o governo. Há uma orientação política, há uma orientação em relação à política externa, que é feita pela presidência da República, pelo chanceler, e, portanto, cabe ao embaixador cumprir aquelas orientações e assim por diante. Mas eu gostaria de merecer de Vossa Excelência uma avaliação sobre esses 25 anos do Mercosul. Acho, inclusive, senhor presidente, que esse é um tema que nós podemos tratar aqui na Comissão de Relações Exteriores, trazendo aqui especialistas, profissionais, trazendo a academia, o Itamaraty, para uma avaliação e um balanço, não é, desses 25 anos percorridos, dos equívocos, das ameaças e oportunidades que nós vivenciamos nesse período, das oportunidades que nós perdemos nesse importante bloco chamado Mercosul, que nos traz muita preocupação. À medida em que a Argentina é destino para parte relevante das exportações manufaturadas brasileiras, à medida em que o Mercosul já foi uma balança superavitária, que a Venezuela já foi um importante item de nossa balança comercial superavitária, mas que apresenta os problemas de toda a ordem. O empreendedor brasileiro hoje, ele se sente ameaçado, ele não sente segurança em vender para a Venezuela, à medida em que os critérios internos para liberação de carta de crédito, é tudo um sofrimento muito grande, o que atesta um nível de intervenção do Estado daquele país muito grande. Então, a intervenção que faço, muito menos na direção do desafio que vossas excelências têm, especificamente também o embaixador Simões, à frente da indicação para a Embaixada da Espanha, um país com o qual o Brasil tem relações históricas e tem uma pauta importantíssima. E, a meu juízo, vossa excelência declinou aqui, ponto por ponto, desses desafios. Mas eu queria merecer de vossa excelência uma avaliação sobre essa estrada construída e o que está por vir, os desafios que nós precisamos encarar com relação ao Mercosul, para que nós possamos fortalecê-lo. Porque, do jeito que está, o que me parece é que nós estamos enfraquecendo e fragilizando o Mercosul, sobretudo quando nós, por conta deste acordo, deste bloco, perdemos até mesmo a nossa soberania comercial. Porque, senador Agripino, para que o Brasil possa fazer qualquer tipo de acordo comercial bilateral, que tem hoje dominado e liderado as alianças regionais mundo afora, é necessário que os nossos estados-partes concordem, se não houver unanimidade, não podemos fazer. E um país da dimensão e dos desafios do Brasil não pode ficar à mercê, porque existem cláusulas do protocolo e do Tratado de Assunção que determinam que, não havendo unanimidade, nós não podemos firmar acordos. E o Brasil, o mundo todo está firmando alianças e acordos, né? Aliança do Pacífico, na Ásia, enfim, tantas outras. E o Brasil, me parece que fica a ver navio, por ser a principal economia da região, olhando para esse Tratado de Tordesilhas do século XXI. É como se a América do Sul e Latina estivessem, já encerro, senhor presidente, se dividindo em duas. A América do Sul do Atlântico, aquela que está olhando o mundo pelo retrovisor, e a Aliança do Pacífico, que olha o mundo pelo para-brisa. São essas, portanto, as reflexões que eu gostaria de merecer respeitosamente de suas excelências, mais especificamente em relação à vossa excelência, que foi embaixador Simões, protagonista nos últimos cinco anos desse palco e desse debate. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimentando o senador Ferraço pela propriedade de suas colocações, eu passo a palavra ao senador Wellington Fagundes.
Senhor presidente, esperar a transição aí. Aqui, normalmente, se comenta que as sabatinas, elas são meramente homologatórias. Mas é importante dizer, senhor presidente, não é que seja homologatória. É que, principalmente no caso aqui que estamos vivendo hoje, são dois embaixadores com larga experiência, com um currículo extremamente imenso, que não tem nem como a gente não endossar isso. Questionar isso. Isso aqui, além de ser uma carreira que cada um dedicou à sua vida, se preparou, né, o Instituto Rio Branco e toda a sua vida para chegar lá. Então, eu na verdade, aqui quero apenas estar aqui corroborando com os relatores, porque o relator, que já colocou muito bem a experiência de cada um. E aí, ao doutor Ricardo André Vieira Diniz, que eu não o conheço pessoalmente, mas o seu currículo já diz tudo. Agora, aqui em especial, eu quero falar do doutor Antônio José Ferreira Simões, porque ele viveu na minha cidade. Então, Rondonópolis, Mato Grosso. E então, como filho de peixe, peixinho é, e lá o pai dele, Dr. Walter Simões, advogou no início, digamos, da cidade, é um dos primeiros advogados que esteve lá presente na minha cidade, militando, uma pessoa extremamente respeitada. Então, além disso, nós queremos aqui endossar esta questão familiar, mas em especial também a figura do Dr. Antônio. Ele, aos 8 anos de idade, senhor presidente, lá na minha cidade, ele inaugurava um programa de rádio na cidade. Então, olha a competência deste homem. E eu tenho certeza, a sua experiência curricular, mas também a sua experiência de vida, vai fazer com que a gente tenha um embaixador na Espanha, que, como foi colocado aqui, é um dos países extremamente importantes na relação comercial, na relação cultural com o Brasil. Né? E, principalmente, eu quero destacar aqui também a sua experiência também como negociador, né? Comercial, e com especial atenção nos temas agrícolas e agroindustriais, que para o Brasil, que é um país hoje com a vocação agrícola, hoje a balança comercial brasileira ela é positiva, principalmente graças ao agronegócio, e a Europa toda, apesar de estar lá, a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria vai lá para a Espanha, mas com certeza poderá ajudar o Brasil em todo o mercado comum europeu, dado esta experiência. Né? E que aqui a gente, não só nesse aspecto, mas na negociação com o México, enfim, Vossa Senhoria já colocou tudo aqui. Então, eu quero aqui, assim, muito mais me ater na figura humana, né? Que também eu acho que nas relações comerciais é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de visitar muitos países, muitas embaixadas, e a gente percebe, né, a importância quando o embaixador ele tem esse papel de agregador na relação pessoal e na relação diplomática. Então, eu quero aqui endossar e apenas dizer que o meu voto é sim para que o Brasil melhore ainda mais as suas relações exteriores com esses dois embaixadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Wellington Fagundes. Eu queria chamar a atenção dos meus colegas para o fato que, depois das sabatinas, depois da deliberação sobre os dois indicados, nós teremos a apreciação de alguns acordos internacionais, alguns acordos muito importantes com a França. E eu tenho a intenção de, se o presidente do Senado concordar, levar esse acordo ao plenário ainda hoje. De modo que teremos ainda uma outra parte da nossa reunião dedicada à apreciação desses acordos. O senador Anastasia tem a palavra.